Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, estamos no nosso último bloco, só temos 17 minutinhos para a gente continuar conversando. Eu disse que ia fazer uma pergunta aqui para o Alessandro e também para o Willi. Alguém que não quis se identificar, pondera aqui sobre o que acontece nos frigoríficos ou nos açougues, né? Que os açougueiros pegam a carne com a mão. Como é que isso é feito aí em relação à vigilância? Como é que é feito lá no seu mercado, Alessandro?
Bom, padre, essa é uma prática normal de trabalhar com as mãos, só que é todo feito um treinamento com os funcionários. A gente tem uma cartilha, tem um livro de manuais de regra de manipulação de alimento.
Uhum.
Eles têm que todos seguir um procedimento para pegar, tá manipulando essa carne. Aí o pessoal fala, por que não trabalha com luva, por que trabalha? Pode-se trabalhar, mas para a prática do açougueiro é mais complicado. Ele não consegue, muitas vezes a carne escapa, a faca escorrega, porque a luva ser lisa, ele não consegue manipular. Ali pode acontecer até o corte da própria mão dele, no caso. Mas isso tudo a gente tem um livro de regras, um livro de normas que a gente passa para ele, treinamento constantemente, para ele estar seguindo, para estar sendo feita a higienização das mãos.
A pessoa cita a questão de pegar em carne e pegar em dinheiro. Isso não é uma prática hoje mais comum, só se for,
não.
Era antigamente em feirinha.
Antigamente era prática. O cara que estava, os açougues antigamente eram assim, o cara que estava ali cortando carne é o cara que recebia lá no caixa, hoje não. O açougueiro só trabalha dentro do açougue e a caixa só tem o caixa, ou seja, ele trabalha naquele setor dele, não faz mais nada na empresa a não ser trabalhar no açougue.
Certo.
Por isso que eu falo a importância do alvará sanitário, né? Porque quando você vai liberar o alvará sanitário num local de manipulação de alimentos, por exemplo, a fiscalização exige um local apropriado para lavagem das mãos, com todas as orientações e com todos os treinamentos, né? Não é simplesmente abrir a torneira e lavar a mão de qualquer jeito. Tem uma técnica para que seja lavada as mãos, né? E esses estabelecimentos, eles possuem esse treinamento. Praticamente encerrando minha fala aqui por causa do tempo, padre, eu queria dar uma dica super importante para a população em geral. Comprem o alimento que tenha o registro, tá? Não comprem aquela linguiça feita no comércio sem o registro. Por quê? Porque o próprio Bernardo falou aqui que existe um monte de critérios conservantes, né? E esses produtos registrados, tanto no município, estado ou federal, eles têm o selo de qualidade. Então, quer dizer, a partir do instante que esse produto foi aprovado, o consumidor pode ficar tranquilo. A partir do instante que você compra um produto sem o registro, não significa que ele esteja estragado, mas ele não tem o selo de qualidade, não tem a garantia de qualidade, né?
E pode não estar como pode estar.
Porque macroscopicamente a gente não consegue observar nada, né?
Uhum.
Às vezes ele não tem bactéria, não tem toxina, mas ele tem um conservante em excesso, alguma coisa desse tipo que possa causar prejuízo, principalmente numa criança, numa pessoa desnutrida, né? Então, minha fala final aqui, padre, é justamente isso. Comprem no local de confiança e comprem produto inspecionado, registrado, dentro da validade. E isso virou normal hoje, o consumidor fica muito atento para isso, é incrível. O número de apreensões de 2011 para cá caiu 90%, porque as pessoas têm consciência, o próprio mercado tem consciência que se ele atender bem o consumidor vai voltar. Se ele colocar um produto suspeito, o consumidor vai ficar também com a pulga atrás da orelha e pode ser que não volte mais. Então é bom para todo mundo, é bom para a saúde, é bom para o comerciante, é bom para o consumidor.
Muito bem, aqui a Maria Helena diz assim, olha, vocês falaram em fiscalizar, mas quando a gente vai fiscalizar, em muitos lugares a gente é reclamada, a gente recebe reclamação de ser barraqueira, isso e aquilo, ignorante. Ela disse que essa semana mesmo reclamou e foi chamada de ignorante. Pergunta o que é que deve fazer. Eu mesmo vou responder, continue sendo ignorante, viu? Não brinque não. Continue, se for para a sua saúde, continue a cobrar também, que faz parte, né? Se não gostou, não gostou. Se você estiver certa, é justo que você faça isso. Capilé, queria dizer alguma coisa, Capilé? Pois não?
Exatamente, com relação ao consumidor, né? Às vezes o consumidor, ele não tem a coragem suficiente para fazer uma denúncia. Se ele tiver direito a isso, ele tem que procurar os seus limites. Dentro dos seus limites, os órgãos, seja o PROCON, seja sanitário, seja o que for. O que nós temos é uma... parece que a pessoa se sente inibida em fazer alguma coisa em prol da sua saúde, como o senhor falou. Continue sendo ignorante, porque ela vai ter que
defender. No bom sentido, viu, Maria?
Exatamente. Não precisa chegar lá jogando tudo ao chão, né?
Exato.
mas o que a gente pensa no consumidor e é fazer exatamente isso, tá? Uhum. Eu vou fazer também a minha fala final, rapaz, agradecer a oportunidade e dizer que a polícia, ela é treinada para desempenhar a sua função. Tá certo? Agora, existem bons e maus, assim como tem bons e maus em todos os locais. Todos. Aqueles que quiserem agir com dignidade, eles vão agir com dignidade. Dentro da polícia, fora da polícia, em qualquer segmento da sociedade. E é isso que nós precisamos no Brasil.
Muito bem. Aqui o Laerte Afonso disse que existe fraude nos produtos, sim, em todos os setores, né? É verdade, né? Mas aí tem, por isso que tem que ter os órgãos fiscalizadores. E manda um abraço aqui para todos no programa. Um abraço para você também. É, eu queria falar ali com o Otávio. Otávio, o Carlos falou que a carne, parece que já o preço no mercado internacional, 10% nós perdemos, né? E aqui, no mercado interno, a carne vai baixar ou já baixou?
Com todas essas operações, essa operação deflagrada, o mercado interno, por exemplo, os grandes frigoríficos que... principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, houve uma certa retração na questão do abate. Uhum. Automaticamente, o mercado interno também, até adaptar a isso, a questão do preço cair, isso. A gente vê esse reflexo no campo, a escala de abates, por exemplo, ela foi refeita. Então, o próprio mercado interno vai ter que se adequar a isso aí. Então, vai haver, tá? O que é uma questão assim de uma retração no preço. Mas isso aí, a questão vai se acomodando e volta à normalidade. Você tem uma ideia, a carne bovina hoje, o consumo per capita é um dos maiores hoje, depois vem o frango, depois vem os suínos, né? Então, essa é a questão de adequação de mercado e a coisa vai se acertando de acordo com as análises do que vai, de acordo com a operação deflagrada pela Polícia Federal.
Muito bem. A Rosângela Simula, aqui ela pergunta se esse treinamento é dado por nutricionista para mexer com essas carnes e pede ao órgão de vigilância sanitária que divulgue um telefone para contato.
Existem nutricionistas capacitados e eles são treinados para isso, para dar esses cursos de manipulação. Existem órgãos como SEBRAE, SENAI, né, que também fazem esse treinamento. E lá na própria Vigilância Sanitária nós estamos implantando esse sistema para os comerciantes. Não vai ser aberto ao público no primeiro momento, mas para treinamento do comércio em geral, a gente já está programando, está tudo na programação para ver se a partir de maio a gente começa a treinamento para os comerciantes. O número é 3428-2400. 3428-2400. Todas as denúncias são atendidas.
Muito bem, agora vamos fazer aqui uma rodada final, né? Alguma parte já falou, agora vamos começar aqui pelo Lenilson, depois também pelo Bernardo e até o Carlos para a gente concluir o nosso programa. Nós temos aí 10 minutos para fazer isso, os três.
Eu gostaria de ressaltar, então, os consumidores, né, como seus primeiros fiscais, verificando a infração ao direito do consumidor, procure o PROCON. O caso da consumidora que foi citada, né, ela... Caso é para ela não necessitar alterar-se diante de determinada situação, vá ao PROCON. Maria Helena, o PROCON vai intermediar essa situação. Se for o caso de autuar o estabelecimento, fará a autuação através da sua fiscalização. E se for o caso de tentar uma conciliação entre as partes, também atuará dessa forma. E ainda se for diante de um crime, encaminhará o processo ao Ministério Público, que é o órgão competente para estar analisando isso. E o número do PROCON... para deixar o contato, é 151 ou 3411-7754. Né? Então, diante de alguma situação, pode ligar também nesse número do PROCON.
Obrigado, Lenilson. Obrigado, pessoal do PROCON. Agora vamos aqui com o Bernardo também, com as considerações finais.
Eu gostaria de, nas ponderações finais, tranquilizar a população em relação. Nós, do Ministério da Agricultura, nós concordamos totalmente com a operação, achamos que a polícia cumpriu o seu papel devidamente. Isso precisava ser feito, tá? Porque por conta dessa situação no Paraná, ela realmente levantou essa lebre, como disse, talvez alguma por falta de informação ou por uma informação desencontrada, essas questões que causou esse pânico na população, mas eu não vejo dessa maneira, continuo consumindo carne normalmente.
Eu também.
A minha família toda, e eu não vejo uma situação pior. 12 laudos já saíram daquelas coletas dos frigoríficos que foram interditados ou estão sob intervenção do Ministério da Agricultura em Curitiba e naquela região, um em Santa Catarina, e eu não vejo uma situação de que causou todo esse pânico. Tá? Mais uma vez eu volto a frisar, nós concordamos com a operação, ela tinha que ser feita, mas eu acho que eu sou mais otimista. E eu acho que isso não vai levar esses 6 meses que o nosso amigo disse aqui. Eu acho que com menos tempo isso volta ao normal. O consumo, também tem a questão da quaresma agora, que existe uma queda no consumo, aumentando o consumo do pescado. E a outra coisa também em relação a fraudes que foram encontradas. Né? Existe uma fraude no frango, que foi muito, o Ministério da Agricultura bateu muito nesse assunto, inclusive com acompanhamento da promotoria, que foi a questão do frango com água, frango injetado ou frango mesmo com gelo dentro. O consumidor pode perceber em casa, compra um frango congelado, quando vai descongelar, pesa ele antes, pesa depois. Isso também existe no pescado, tá? É o famoso glaciamento. Então, se tiver uma situação, e hoje está bem melhor, porque isso foi há 15 ou 20 anos atrás, essa fraude do frango, que faça a denúncia, tá? Reclame no saque da empresa, que isso chega para a empresa, reclame do PROCON, reclame do Ministério da Agricultura, que isso aí tudo é um direito do consumidor. Tá? Então, quero agradecer aqui ao padre Crispim pelo convite, aos ouvintes, e que tenham todos um bom dia.
Muito bem, obrigado, Carlos. Vamos fazer aí nosso encerramento contigo. Você começou, vai terminar.
Eu só quero lamentar a situação da nossa ouvinte que disse que foi pedir uma fiscalização, não foi bem atendida. Eu já tive uma experiência em contrário essa semana. Não vem ao caso, mas só vou citar. Eu cheguei num posto de combustível e pedi uma verificação da qualidade. E, para minha surpresa, o dono do estabelecimento disse que estava agradecido da gente ter pedido isso, porque o fato dele mostrar que o posto dele tinha qualidade, para ele era até um diferencial de propaganda. Então, acho que é uma questão de os empresários também se adequarem a isso, porque o consumidor é a parte mais importante do processo. Ele tem direito de comprar um produto de boa qualidade, porque ele está pagando por isso. Ele não está pedindo nada de graça, nem sendo alvo de nenhum benefício. Ele está pagando por esse produto. Lógico, ele precisa receber o melhor produto possível. Eu volto a frisar, eu sou bastante otimista, acho que o Brasil evolui de maneira sensível em termos de produção econômica. O setor de produção primária é nosso grande diferencial. O Brasil, sem dúvida nenhuma, caminha para ser a grande potência em termos de abastecimento alimentar mundial nos próximos anos. Acho que essa é uma vocação econômica inerente ao país e a gente precisa cuidar muito bem disso. Mais uma vez eu quero agradecer essa casa, a gentileza do convite. Agradecer aos nossos ouvintes que tiveram a paciência de nos ouvir, de nos acompanhar, e desejar a todos, né, que a gente tenha tempos melhores, que o país consiga sair da crise econômica o mais rápido possível, que as pessoas voltem a ter emprego e perspectivas econômicas, que é o mais importante. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
Muito bem, nós terminamos assim o nosso programa Ponto de Vista. Deixamos aqui o nosso abraço e no próximo sábado, se Deus nos permitir, retornaremos com mais um programa Ponto de Vista. Até lá.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.